Repete comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu estou em tua presença, precioso Espírito Santo, visita meu coração, fale comigo esta noite, aumenta minha fé, Senhor. Eu creio na tua palavra e eu quero sair desta reunião cheio do Espírito Santo, curado e abençoado, em nome de Jesus. Amém. E aqueles que creem, digam amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado aí. Cumprimenta ele. Levanta a mão um pouquinho, meu som aqui, querido. Glória a Deus. Você já abraçou alguém que está ao seu lado? Hã? Então pode sentar. Pode sentar. Quem está feliz aí com Jesus? Eu sempre pergunto, essa é uma pergunta que eu faço sempre, né? Quem está feliz com Jesus? Levanta a mão, uma mão. Quem tem certeza que Jesus está feliz com você, levante a outra mão. Agora bata uma mão na outra, bem forte para Jesus. Glória a Deus. Eu estou feliz com Jesus, agora preciso saber se Jesus está feliz comigo, né? Aí aperta um pouco. Mas, amados irmãos, que alegria estar com vocês nesta noite, trazer aqui uma palavra, orar com vocês. Eu tenho passado nos cultos assim, revendo os irmãos. Paulo fazia isso, né? Paulo abria igrejas, depois ele passava lá revendo os irmãos e dizendo: olha, com muita tribulação, que importa entrar no reino de Deus, perseveres, firme na fé, não desista da caminhada, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor tem uma recompensa. Então Paulo fazia isso, e eu tenho feito isso também, visitado os irmãos dentro da nossa possibilidade, né? Hoje o pastor Rodrigo, pastora Sueli estão aí liderando a equipe pastoral. Está aí pastor Robredo, pastor Dinho, está aí, ó, tem pastor de, não de sobra, mas tem, essa igreja é abençoada, tem bastante pastor. Temos serviço para todo mundo, não é verdade? Eu sempre falo, se chegar 200 pessoas, 300 pessoas e falar assim: eu quero trabalhar para Jesus, tem Ponta Grossa inteira para ser ganha ainda para Jesus, gente. Tem sua família, seus amigos, pensa sobre isso. Você não pode entrar no céu, chegar lá no céu um dia, sem a sua família. É verdade ou não? É, lógico, lá no céu não vai ter sentimento de tristeza. A Bíblia diz que lá no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá morte, não haverá tristeza. Então, você pode lembrar, você vai lembrar dos seus amigos, da sua família, mas não vai sentir tristeza, porque é céu. Céu é um lugar de gozo para todos sempre, é a nossa morada. Quem quer morar no céu, levanta a mão aí e diga: eu quero morar no céu, né? E eu quero dizer para vocês que Jesus em breve vai voltar. Vou repetir: Jesus em breve vai voltar. Eu acho que todos os sinais que anunciam a vinda de Jesus já estão. Baixa um pouquinho agora aí, que está dando microfonia. Eu, quando pego o microfone, sempre o técnico tem que levantar um pouquinho, mas nem muito. Então, os sinais, irmão, todos já se cumpriram. Você pega Mateus 24, falsos cristos, falsos profetas, tribulação, guerra, rumores de guerra, terremotos, esfriamento da fé, está lá em Mateus 24, por multiplicar a iniquidade está aí multiplicando, é verdade ou não, irmãos? Hoje está uma barbaridade a coisa, droga, crime, homossexualismo, lesbianismo, casamento já, quantos casais casam hoje com um mês, dois meses, estão se separando, quanta luta, quanta batalha. Então, Jesus disse: olha, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Como é que está o seu amor? Você ama Jesus hoje? mais do que você amava 10, 20 anos atrás. Né? Eu, no meu caso, 57 anos atrás, levantei minha mão aceitando Jesus. Como é que eu estou hoje em relação àquele tempo, né? Em relação àquele tempo, o amor de muitos vai esfriar, mas o versículo seguinte diz assim, eu gosto muito dele: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em seguida, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que coisa tremenda. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Repete comigo, diga assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga, bata a mão no peito e diga: eu vou perseverar até o fim. Nada vai me tirar desse caminho. Não tem demônio, não tem tribulação, não tem angústia. Romanos 8, Paulo fala assim que nada nos separa do amor de Cristo, nem tribulação, morte, angústia, nudez, frio, espada, tempestade, nada. Pode vir a luta que vier, pode vir perseguição. Nós estamos aí olhando assim para o nosso Brasil, sabendo que pode aparecer dentro de pouco tempo perseguição religiosa, fechar as igrejas, né? Nós precisamos orar muito pelo Brasil, orar muito pelo Brasil. Então Jesus disse: olha, aquele que perseverar, Paulo diz, nada me separa do amor de Cristo. Mas em todas essas coisas, tribulação, angústia, sofrimento, doenças, tudo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu gosto de Romanos 8, esses versículos, né? Paulo diz, em todas essas coisas, nem a morte, Paulo diz, nem a morte me separa do amor de Cristo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão, firma com Jesus. Vamos estar esperando a volta de Jesus, não para daqui 10 anos, 20 anos, mas para hoje. Você tem que viver hoje, esperando a volta de Jesus, não para amanhã, mas para agora, você entende? Para agora, porque Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. O que tem aparecido, muitos irmãos têm visto Jesus, Jesus tem aparecido para muitas pessoas, e a mensagem de Jesus é essa: avise minha igreja que breve voltarei. Olha, em Londrina, veja bem, o apóstolo Sérgio lá me contou. Ele falou: Nelson, tivemos um retiro de crianças, a gente estava orando, 10 crianças tiveram visão. E o importante é que foi a mesma visão. O que uma criança viu, o que, que a criança viu? Viu Jesus. Viu Jesus. O que, que Jesus falou para cada criança? Avise minha igreja que breve voltarei. Jesus tem aparecido para muita gente. Domingo agora, lá no CCA, chegou uma irmã do nosso reencontro lá no acampamento. Ela foi dar testemunho, ela falou: olha, eu vi Jesus, Jesus apareceu para mim com os olhos de fogo, reluzentes. Eu vi o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, eu vi aquele Jesus de Apocalipse capítulo 1. E a mensagem que Jesus tem dado para a igreja é: breve voltarei. Nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. Agora eu vou dizer uma coisa para você: nós que estamos aqui vamos um dia ver Jesus. Você que está aqui, vai acontecer com você. Ou você vai através do arrebatamento, ou vai através da morte. Né, pastorzinho? Daqui 30 anos, já, muitos aqui já foram. Eu estou com 74 para 75, mais 30 anos, ó, já vou para... Mas quero chegar, viver bastante ainda. Mas então, o seu coração pode parar de bater de uma hora para outra. Pessoas jovens têm morrido, adolescentes têm morrido, pessoas adultas, velhinhos, outros vivem aí, vai até 100 anos, que maravilha. Mas um dia vai parar o coração e a pessoa vai ter um encontro com Deus. Esse dia eu estava pregando que o meu temor não é, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ir para o inferno, porque, primeiramente, eu tenho Jesus, se eu tenho Jesus eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, então eu não me preocupo com isso. Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a nossa salvação, irmãos, está garantida. Você tem Jesus? Quem tem Jesus, diga amém. Diga, eu tenho Jesus. Então sua salvação está garantida. Você não precisa ficar titubeando se você está com os pés na igreja, todo mês participando da ceia do Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com os irmãos da igreja, se abre a sua boca para glorificar a Deus, tem andado em santidade, tem servido ao Senhor, meu irmão, sua salvação está garantida. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não é por acaso, porventura, não. Jesus foi enfático, quem crê em mim, tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. E eu ressuscitarei no último dia. São promessas de Jesus para mim e para você, nós estamos salvos. Estamos ligados na videira verdadeira, estamos ligados à igreja de Jesus. Somos o corpo de Jesus aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Paulo disse, nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Um é o dedinho, o dedão, é braço, perna. Nós somos o corpo. Paulo usa essa figura do corpo humano. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Portanto, Jesus é que dirige essa igreja. Jesus tem que orientar os pastores, tem que orientar você, tem que falar com você, né? É só você obedecer a palavra de Deus. Então, nós estamos firmados nessa rocha, que é Cristo, a videira verdadeira. Estamos salvos, nossos pecados estão perdoados, devemos viver em paz com Deus. Agora, se tem pecado, tem que confessar, né? Daí tem que pedir perdão para Jesus, aplicar os pedir que o sangue de Jesus passe sobre você. Se o problema é com o irmão, você tem que ir lá e acertar com ele também. Melhor coisa que existe é você pegar o telefone e ligar para a pessoa e dizer, me perdoa. Isso é uma maravilha, gente. Você tira um fardo, um peso, um jugo, que pesa tonelada, você fica em paz. Quem já experimentou isso? De perdoar, pedir perdão. É coisa boa pedir perdão. Peça perdão. Não fique guardando mágoa, ressentimento, não. Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Você está no melhor lugar do mundo, que é a igreja. Igreja não é essas quatro paredes. Eu estava ali sentado e pensando, meu Deus, já passaram 25 anos que a gente construiu isso aqui, né? Deus tem nos abençoado, irmãos. Um dia eu passei na rua aqui e vi uma plaquinha assim, uma plaquinha, vende-se esse terreno, um telefone. Liguei para o homem, sem dinheiro, sem nada. Mas antes de ligar para o homem, eu pulei o muro, tinha um muro ali na frente, aqui tinha um matagal cheio de picão aqui. E eu disse aqui, olhei, falei, meu Deus, olha aqui, eu levanto o púlpito e já o terreno já era meio caidinho, fica certinho aqui, a galeria lá em cima, embaixo do púlpito aqui, eu cavo lá embaixo um pouco, faço uma sala de oração. E nós vamos usar este lugar aqui para ganhar muitas almas para Jesus. Daí telefonamos para o proprietário, marcamos uma conversa com ele. Cheguei lá, falamos para ele, só que estamos sem dinheiro. Queremos comprar o terreno, mas não temos dinheiro. Mas não tem, não tem e tal. Nosso tesoureiro queria que ele parcelasse umas 100 vezes. Depois baixou para 50, foi baixando. Não ficou, enfim, no fim ficou em 17 vezes. Eu me lembro que eu acertei com ele por 80 mil reais. Dava em 17 vezes. Peguei um talão de cheque, estava assinado pelo tesoureiro, peguei, novinho, já tinha levado, preenchi aqueles 17 cheques e dei para ele. Dei para ele. Ele olhou para mim assim e falou, mas pastor Nelson, nem o primeiro cheque é para daqui 30 dias, você não tem entrada. Falei, nem o primeiro cheque é para daqui 30 dias, é fiado mesmo, é para Jesus. Jesus precisa desse terreno. Daí nós compramos o terreno, começamos a pagar. Ai, que sufoco, que sufoco. Não é fácil viver pela fé, fazer a obra de Deus pela fé. Daí agora, vamos começar. E fui ver preço, preço de pré-moldado, mas não tinha dinheiro. Daí a igreja tinha um golzinho novinho, seminovo, que a moçada usava aí para fazer visita, trabalho na igreja. E o líder dos jovens pegou aquele golzinho e foi lá para Ipiranga, e numa estrada de chão, numa lombada lá, deu de cara com um caminhão carregado de tora, foi só jovens para o hospital. Perca total do carrinho velho. Velho não, era inteirão. Perca total. Ai, Jesus, e agora? Mais essa, perdemos. Meu tesoureiro falou, pastor, fica tranquilo, eu fiz o seguro dele. Falei, oh, maravilha. Dali 15 dias caiu o dinheiro daquele carro na conta da igreja. Recebemos o seguro. Eu já tinha olhado o preço de pré-moldado, custava 21 mil reais o pré-moldado que nós estamos usando aqui. 21 mil reais. O carrinho gastou, foi parece que, não sei se 15 ou 18 mil reais o seguro pagou nele. E daí o líder do jovem veio correndo, pastor, recebeu? Falei, recebi o seguro. Pois é, vamos ver outro carro agora para os jovens aí. Falei, que nada, rapaz. Os jovens, se quiser visitar, vai a pé agora. Você vai visitar a pé. Acabou o carro. Falei, esse carro agora vai dar entrada, pagar o pré-moldado que já estava. A gente estava namorando a empresa de Guarapuava, ia fazer por 21 mil reais. Falei, ó, dou 18 e parcela o resto aí. E o certo é que vieram e colocaram aqui. E daí fizemos um piso bruto aqui, colocamos meia dúzia de cadeira, trouxemos os irmãos para cá e aqui começamos a pregar o evangelho. E daí entrava vento, não tinha parede, né? Vizinho brabo por causa do som, ah, maravilha. Eu falei, irmão, vocês querem que não venta aqui dentro, tem que arrumar dinheiro para cobrir, levantar essas paredes aí. E o certo é, irmãos, que construímos para a glória de Jesus. Deus tem feito milagres neste lugar. Quantas pessoas se converteram aqui. Vocês viram o testemunho do pastor Sandro? O testemunho dele é o seguinte, ele entrou aqui na igreja doidão, metido em droga, essas coisas, né? Jovem. Entrou ali e falou, não vou ficar embaixo não, porque eu estou aqui nessa igreja de crente, mas eu não gosto de crente, mas então eu vou ficar lá em cima da galeria. Ele não quis sentar aqui embaixo. Daí pegou a escada, foi subindo. Quando ele vai subindo, ele encontra quem? O pastor Ariomar. Ô, cara, você está aqui. Você faz parte de célula? Ele falou, nem sei o que é célula. Você é discípulo de alguém? Eu não sei o que é discípulo, não sei o que é célula. Então tá bom, então você a partir de hoje é meu discípulo, Ariomar falou para ele. Você é meu discípulo. Dá aqui seu telefone, seu nome, seu telefone. E hoje o Mar visitou e hoje é um pastor da igreja. Não é lindo isso, gente? Não é maravilhoso isso? Quantas pessoas se converteram, foram cheias do Espírito Santo. A igreja foi crescendo, 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 e de repente chegou uma época que nós fazíamos culto domingo aqui, 3 cultos, 9:30 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Eu chegava de manhã, a igreja cheia, eu pregava e dizia: irmãos, por favor, vocês que vieram de manhã, não me apareça à tarde nem à noite. Você já viu o pastor proibir em vir na igreja? Eu fazia isso. Falei: irmão, não tem vaga, não tem vaga. Você já vem num culto, chega, agora só domingo que vem, vai embora para casa. E não me apareça à tarde nem à noite. Daí fazia o culto às 5 horas, 5:30 eu fechava a porta lá. Fazia o culto e daí dizia: irmãos, é o seguinte, eu vou abrir a porta lá, tem o corredor ali, lá fora tem gente esperando, e você vai sair, vai embora para casa. Pega o carro aqui para liberar estacionamento e vai embora, irmão, vai embora. E não me fique. Eu acho engraçado que até hoje tem irmãos que falam: pastor, o senhor mandava embora, mas eu ficava. Falei: você é teimoso, hein? Alguns irmãos ficavam, queriam assistir o culto das 7. E daí saía aquele povo, entrava outro povo e lotava. Eu me lembro de cultos que tinha gente, abria aquela porta, lá ficava nas janelas do lado de fora. Do lado de fora, você lembra disso? Hã? Tanta gente. A gente orava liberando: receba a unção do Espírito Santo. As pessoas estendiam a mão assim, caía pó de ouro na cabeça deles. Pó de ouro, gente. Talvez você nunca viu falar sobre isso, mas caía aqui na igreja. Um dia eu passei segunda-feira aqui, a zeladora estava varrendo os frestinhos da cerâmica, tinha assim pó de ouro. Pó de ouro. Jesus faz milagre extraordinário, mas acima de milagre é a salvação das almas. Quantas pessoas se converteram, entregaram a vida para Jesus aqui, irmãos? Aqui embaixo, onde eu estou aqui, tem um batistério, ele é pequeno. Pequeno para hoje. Hoje faz batismo, é 100, 200, 300 pessoas. Mas aqui a gente batizava 30, 40 pessoas aqui embaixo. Aqui, ó. É. Batizava, quantas pessoas se converteram, foram batizados, foram salvos. Quantas pessoas hoje estão lá na glória, porque já partiram com Jesus. Nossos queridos, nossos irmãos, que partiram com o Senhor na esperança da salvação, na certeza de que seus pecados foram perdoados, seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, irmãos, você está num lugar abençoado. Diga glória a Deus. Você está num lugar que Jesus tem derramado uma unção tremenda. O pastor pergunta: pastor Nelson, qual é o segredo? Estou indo amanhã para perto de São Paulo, em Limeira, 500 e poucos quilômetros daqui lá, reunir um grupo de pastores lá, explicar para eles o que está acontecendo aqui em Ponta Grossa, porque eles querem trabalhar com célula, querem fazer o trabalho que nós fazemos aqui. Eu vou lá, vou ter que ir lá. Prometi, falei: um dia eu vou lá. E o pastor ligou: pastor, não, o senhor falou que vinha. Falei: meu irmão, então tem que vir agora, é agora. Então eles querem saber. Então eles perguntam: como é que o senhor começou numa garagem? Da garagem foi para um salãozinho maior, do outro maior, foi para o cinema, construiu a sede. Ficou pequeno, construímos lá o centro de convenção, um espaço grande para grandes congressos, eventos. Como é que o senhor conseguiu tudo isso? A minha resposta é: o Espírito Santo tem feito a coisa. O Espírito Santo de Deus tem respaldado o ministério da igreja, salvado, curado, libertado. É o Espírito Santo que traz as pessoas. Você está aqui nesta noite porque foi o Espírito Santo que falou com você. Senão você tinha ficado em casa com esse friozinho, ficar dormindo lá muito melhor, né? Comia uma sopinha à noite, depois tomava um banho aí debaixo da coberta lá, dormia mais cedo. Mas você veio para a igreja porque a sua alma tem sede de Deus, você tem vontade de adorar a Deus, sente o seu espírito, clama pelo Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Salmo 37, eu vim com esse texto aqui para ler e falar para vocês. Veja bem, Salmo 37, versículo 3, diz: confia no Senhor, faça o bem, faz o bem, e habitarás na terra, e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, quer dizer, faça a vontade do Senhor, e Ele, então, vai satisfazer o desejo do teu coração. Seu coração está desejando alguma coisa? Ah, pastor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro na minha conta, eu quero prosperidade. Esse salmo está dizendo, Davi está dizendo, ó, você quer as bênçãos? Agrada-te do Senhor. Diga para Jesus, eu te amo, eu estou aqui na tua casa, eu quero te servir o resto da minha vida, Senhor. Eu te amo, Jesus, tu és o meu Senhor. Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o outro versículo diz assim: entrega, olha o que disse Davi aqui, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu gosto do versículo 7 que diz também: descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo, confia nele. Ele é um Deus poderoso, Ele não vai te desamparar em momento nenhum, irmãos. Você entende? Deus nunca vai te desamparar. Porque na Bíblia está escrito que Jesus, Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então Jesus nunca vai me desamparar. Jesus nunca vai desamparar você. Então Davi está dizendo, olha, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. E eu gosto da outra expressão que Davi diz assim: descansa no Senhor e espera nele. O que é descansar? Descansar é igual você vai na academia, igual eu fui hoje à tarde, né? 3 e pouco, 4 horas, estava na academia lá exercitando, aí dói as pernas, dói o braço, sai cansado, né? Cheguei em casa, tomei um banho, fui lá na cama, me joguei em cima assim na cama, estiquei a perna, botei a perna em cima de uma mala que estava, a dona Oliva está preparando a mala para viajar amanhã, botei a perna em cima, as duas pernas, e relaxei. Davi está dizendo, entrega o teu caminho, confia nele, descansa, descansa, relaxa, deixa que Ele vai conduzir sua vida, Ele vai direcionar sua vida. Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai misericordioso, Ele é o bom pastor, Ele jamais vai desamparar você. Amém, irmãos? Vou parar de pregar por aqui. Ah. Vamos ficar em pé, vou parar de pregar. Se eu continuar, eu vou até meia-noite aqui. Vamos fazer o seguinte, vem todo mundo para o altar aqui, ó. Eu gosto de encerrar culto no altar. Quem está fazendo a campanha das 7 quinta-feira, levanta a mão aí. Quem vai começar hoje? Tem um testemunho para dar? Sobe aqui correndo aqui, ó. Conta a bênção para nós. Quem tem bênção para contar? Hoje não foi dada a oportunidade aqui, eu queria pregar mais. Né? Ter mais tempo para mim. O que aconteceu com você de bom?
É assim, eu fiquei mais ou menos uns 20 dias sem poder engolir. Trancou aqui a minha garganta, eu não conseguia engolir. A única coisa que eu engolia era a água. Tudo que eu engolia, eu vomitava. Tinha muito refluxo, pesava demais aqui. Eu não sei. Fui no médico, o médico disse que não tinha... Não sabia o que, que era, eu tinha que fazer uma endoscopia. Aí eu fui no médico, daí antes de eu ir no médico, ele falou que era para mim fazer a endoscopia. Eu vim aqui na quinta-feira retrasada, e daí eu vim aqui, orei, o pastor orou, e na mesma hora estava com peso aqui, eu não conseguia nem engolir nem a saliva. Na hora, assim, sumiu.
Sumiu.
Aí eu fui no outro dia fazer a endoscopia. Fiz a endoscopia e não deu nada mais na...
E está engolindo?
Estou, nossa.
Comendo, bebendo?
Nada, graças a Deus. tudo, tudo, tudo.
Ah, uma salva de palmas para Jesus aí. Glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos, Ele pode abençoar você também. Entrega a sua vida para Ele, confia nele. Descansa no Senhor, não fica preocupado. Jesus disse, olha, não estejais ansiosos com o dia de amanhã, o que havemos de comer, beber, o que, que vai acontecer? Ah, o que, que vai acontecer com o Brasil? Não, a gente tem que orar pelo Brasil, tem que orar pela nossa família. O que, que vai acontecer agora? Vai haver desemprego, as fábricas vão fechar. Meus irmãos, quando nós compramos o CCA, o terreno do CCA, demos uma entrada lá e parcelamos um monte de prestação. Daí encomendamos o pré-moldado, outro monte de prestação. Falei, agora se Jesus não fizer um milagre, vai falir a igreja. Está difícil. E naquilo a televisão começou a anunciar. Crise mundial das imobiliárias. Quem se lembra disso? 2008, 2009. E a notícia era essa, vai fechar as empresas, vai quebrar tudo. Eu falei, meu Deus, agora que nós temos um compromisso sério, dívidas, parcelas, Ponta Grossa vai ficar sem emprego. Eu fui para a oração e o Espírito Santo um dia falou comigo, por amor à minha igreja, Ponta Grossa não vai ter crise. Por amor à minha igreja, eu vim aqui neste púlpito e falei, irmãos, por causa dessa igreja, Ponta Grossa não vai ter crise. E Ponta Grossa só cresce, irmãos. É? Quem conhece lá o CCA, lá sabe que quando eu comprei lá, era um capão de mato ali do lado. A Olivia virou para mim e falou, Nelson, você vai, quer pôr a igreja no meio do mato? Eu falei, é no meio do mato. Jesus está dando no meio do mato. Você chega lá hoje, está saindo prédio lá de 50 andares. Nem Curitiba não tem prédio tão alto igual aquele, está saindo 50 andares. Só prédio, tanta coisa ali. Jesus é bom demais. Diga glória a Deus. Eu quero orar por você, fecha seus olhos. Põe a mão no coração, repete comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Quero entregar em tuas mãos a minha vida, minha família, meu trabalho, o dia de amanhã. Recebo a tua paz. Quero descansar no Senhor. O Senhor vai animar o meu coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Entrego no teu altar a minha vida. Repreendemos todo ataque do diabo sobre a vida da igreja, da nação brasileira, sobre minha família. Me cubra com teu sangue. E obrigado, Senhor, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, Senhor, pela certeza que eu tenho da minha salvação. Levante as mãos para o céu e glorifique a Jesus. Pai, no nome de Jesus eu abençoo todos que estão aqui, aplico o teu sangue sobre cada vida, repreendo toda a obra do diabo. Satanás, se você estiver atrapalhando a vida financeira, o casamento, colocando doenças, eu te repreendo em nome de Jesus e digo, sai deste corpo, desde a cabeça até as plantas dos pés, sai da empresa, sai da casa, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos aqui com uma semana de vitória. Que quinta-feira que vem possamos estar aqui para te adorar, glorificar o teu nome e dizer que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, obrigado por esses irmãos e abençoamos a todos em nome de Jesus. E aqueles que recebem, diga amém. Diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Pisa no chão aí e fala, estou abençoado. Vou sair daqui levando a minha bênção. Segura a bênção, irmão. Diga, eu estou abençoado. Saia por aquela porta dizendo, eu estou abençoado. Amanhã, quando acordar, não pense em problema, não. Quando acordar, sim, diga, Espírito Santo, me ajude hoje. Me dê vitória no dia de hoje. E a segunda coisa, você vai declarar amanhã cedo, terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Sabe que eu faço isso, irmão? Eu ensino vocês a fazer. Quer andar de vitória em vitória na vida profissional, cristã, tudo? Vença na batalha espiritual. Acorde e diga: Espírito Santo, não vai pensar na conta, no trabalho, problema da manhã. Não. Primeira coisa: Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Segunda coisa: você fala, eu terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Terei um dia de vitória. Diga comigo: terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Terei uma noite de vitória pelo sangue de Jesus. Amém? Ande de vitória em vitória. Não deixe Jesus por nada. Seja fiel até a morte. E o Senhor vai te dar a coroa da vida. Aleluia! 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 Vamos encerrar. Vocês voltar para casa, né? Tem gente que trabalha o dia inteiro e vem no culto. Senhor, muito obrigado por este culto. Agora leva o teu povo em paz para as casas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão aqui presente, agora e para sempre. Amém. E o povo de Deus diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós?